você viajará para longe, meu pequeno Kal-El. Porém, nunca o abandonaremos. Mesmo perto de nossa morte, a riqueza de nossas vidas será sua. Tudo o que eu tenho, tudo o que aprendi, tudo o que eu sinto, tudo isso e mais, eu lhe concedo, meu filho. Você me levará dentro de você, todos os dias de sua vida. Tornará minha força sua. Verá minha vida pelos seus olhos, como a sua vista será vista pelos meus. O filho se torna o pai e o pai, o filho. Isto é tudo que posso enviar com você.
Estamos começando mais um podcast HQ Pal, primeiro podcast direto de Krypton. Essa semana estamos aqui com o nosso time de elite para falar sobre o maior herói da história da distinta concorrência, o Super-Homem. Estamos aqui hoje com um cara que vai chorar com o Man of Steel, Renan Xim.
Porra, eu ia falar isso, viado. Eu sou o Renan Xim e eu vou chorar com o Man of Steel.
Temos também aqui que ela é praticamente a Lois Lane do HQ Pal, a Sandra Mel.
Olá, gente, aqui é a Sandra Mel e eu estou usando os meus óculos. Ninguém me conhece.
E outra pessoa que utiliza óculos aqui no HQ Fan é a Melina Vaz.
Nossa, meu óculos é igual do Super Homem.
Agora aquele que eu sempre jogo com ele no Super Mario, Todd Cogumel.
Oi, Todd é o melhor carrinho do Mario Kart. Nada a ver com o tema, mas tudo bem.
Concordo.
E o nosso Superboy aqui do HQ Fan, o nosso rapaz novinho,
o meu Robin.
Vinícius Alves.
Robin? E aí?
Tema.
Cuidado com a Kryptonita.
Qual tá o nosso convidado de hoje, o Henrique?
E aí, galera? Bem, eu sou do Dashi, do site do Nish. Já era antes, quando era junto da Cast, e agora eu voltei com o Dashi. Eu tô aí postando aí umas notícias aí.
Bem-vindo.
Sou inacreditável, e eu faço parte aqui de um blog baixa renda chamado Dashi. Por isso, meus problemas técnicos com o microfone, mas já tá resolvido.
Inacreditável isso, hein,
Gil? Ah, é que eu gosto de roxo e vamos começar logo esse negócio que a gente tá demorando pra caramba com isso. Bom, vamos começar aqui. Então, Superman é um personagem criado pela distinta concorrência, né, desse comics, que agora faz parte também do grupo da Time Warner, né, que é da Warner Bros. Superman
é o, pô, ele é o estandarte, né, cara, da DC Comics, assim como Batman, e é a Mulher Maravilha, né, tanto que eles são considerados a Trindade Suprema, Motherfucker, Master of Hell da DC. E ele foi criado pelo Joe Shuster e pelo Jerry Siegel, né, foi em 1938, cara, na primeira Action Comics. Teve um cara aí que achou, assim, pô, cara que achou na parede.
Vendeu caro pra caralho.
Vendeu caro pra caramba, pagou 10 mil dólares na casa, achou a HQ vale 100 e cacetada.
Valia mais, mas acho que a mulher dele rasgou a HQ.
Eu peço divórcio.
Não. Eu matava a mulher.
Porra, é mesmo. Excelente.
A pessoa não sabe, foi sem querer.
Tinha que saber, a obrigação dela é saber disso.
Superman, né, como todo mundo sabe, quem não conhece, desculpa, não sei porque vocês estão ouvindo isso aqui, ele nasceu no planeta Krypton. Foi chamado pelos seus pais de Kal-El, nome muito legal que até o filho do Nicolas Cage tem esse nome, né?
Quem?
O Nicolas Cage, ele ia fazer o Superman do Tim Burton.
Superman
Lives, ele ia fazer.
Cara,
ele seria um bom Superman, desculpa.
O Nicolas Cage, ele tinha a revista, a edição número 1 do Action Comics.
O filho dele chama.
Cara pra caralho, mas roubaram. E essa história vai virar filme, cara. E o Nicolas Cage vai fazer ele mesmo. Eu quero muito ver isso, cara.
Legal.
A Action Comics número 1, ele não tinha esse nome de Kal-El ainda. Isso veio no...
É
depois, Cal, né?
Não tinha o Al. Ele também não voava também, né? Ele não tinha todos os poderes. Ele pulava, ele era tipo...
O Superman tem medo da altura.
Eu tenho uma facsímile aqui da Action Comics número 1. Eu acho que vocês devem lembrar que ela saiu, pelo menos o pessoal mais antigo, né? Ela saiu junto com uma edição especial da morte do Superman. É uma cópia da revista original, sabe?
Legal, cara.
É
Aí eu não tenho, quer dizer, eu, pelo menos até agora que numa passada rápida, eu não tô conseguindo ver se eles estão chamando ele de Kal-El. Mesmo porque, como é uma revista, essa revista de origem, como era de normal na época, eles contavam a origem bem rapidamente. Por exemplo, aqui eles contaram numa única página a origem dele.
Ah, o Batman também, do Batman foi assim também. Ah, cara, na época, então, os quadrinhos, compensar era mais um modo de você poder angariar os jovens pro exército ou qualquer outra coisa. Você pode procurar aí no Google, tinha várias coisas do Batman, do Super-Homem, do Robin, compre ações de guerra, Superman saltando com os paraquedistas. Tem uma que é muito bizarra, que é o Batman, o Robin e o Superman sentado em canhões, cara.
Normal do Joel Schumacher.
Ele é incompreendido.
Ele fez o melhor filme de todos.
Fez. Ao invés de fazer o Cavaleiro das Trevas, ele fez o Cavaleiro da Sapucaí.
Nosso querido Kal-Elzinho, né? Os Clark. Foi adotado pelos Kent, uma família de rednecks americanos, que é uma coisa maravilhosa. Estilo tabaco e tocando bandolim. Fazendeiro.
Cara. Mas na varanda, aí tá mastigando lá com a espingarda na mão.
É isso aí mesmo, pô. Aí cai aquele foguete kryptoniano. Aí eles, ai, diabo, aí sai comendo.
Vamos, tá na hora de acordar desse soninho que você tira entre seus dois cochilos.
Ah, mas pô, aí eles descobriram aquela criança bonitinha, né? A radioatividade, foda-se, né? Vamos ver o que é. Foi criado como fazendeiro, lá, cuspindo tabaco, tocando bandolim igual o pai dele. Aí, conforme a criança foi crescendo, ele foi vendo que ele destruía coisas e levava uma parada de bizarras.
Cara, você tá falando, tá parecendo um roceiro que só faz merda, cara.
Mas, desse jeito que eu tô imaginando mesmo.
Mas, cara, o que o Superman fazia, velho? Imagina, se você tivesse superpoderes, cara, você com 10 anos, imagina o que você ia fazer.
Tá boa, cara. Eu acho que o Jonathan Kent, quando percebeu os poderes do pobre do Kal-El, ele pegou. Porque ninguém vinha empregado naquela fazenda, né?
É.
Ele dispensou todo mundo e disse: fica aí, vai trabalhar.
Era uma fazenda gigante, só tinha eles dois, né? Era ele que ficava arando terra lá, igual um maluco.
E antes só tinha ele, na verdade, né? Jonathan Kent ferrava sozinho, né?
Isso é muito tradicional, né, cara? Esse mundo de quadrinhos é muito louco, né?
É muito errado, né?
Cada um já fazendo gigante, vários hectares.
Ele e a mulher.
Ele e a mulher, é. Porra. Que pariu. O que ele não conseguia levar, ele queimava, né? Jogava fora.
Isso não serve.
Conselho tutelar no Jonathan.
Porra, é. Escravizou a criança.
Escravizou.
Não era filho dele mesmo? Todos.
É meu mesmo?
Mas aí, o nosso pequeno Kal-El barra Clark Kent cresceu, saiu dessa cidadezinha de Rednecks e foi pra Metrópolis, olha. Que nome criativo ainda, assim.
Metrópolis.
É o de Tecnópolis e foi pra Metrópolis.
Foi pra Metrópolis.
É uma coisa que eu acho muito esquisita na DC. Uma coisa que eu não gosto muito, a DC inventa muita cidade fictícia, né, velho?
É, cara.
Pô, eu acho que é um erro. A Marvel ainda tenta botar, assim, montes reais. Star City, Tecnópolis,
Gotham City.
Porra, o do Flash lá, como é o nome?
É. Stone City.
A Marvel tenta colocar as cidades reais, aí quando dois aviões atingem as torres gêmeas, aí eles fazem aquela história merda, aquela história triste. Caralho, lá,
cara. Eu não concordo muito com o Todd, não, cara. Eu acho esse lance da DC legal, porque, porra, todo mundo é em Nova York, bicho, é bem.
Na primeira revista do Superman publicada aqui no Brasil, pela Eval, que era a editora brasileira, Brasil América, na capa tinha Superman e dentro da revista tinha Super-Homem.
faz falta, né, cara, na sociedade.
É muito legal. Vocês não sei se vocês já ouviram falar dessa editora?
Não, é só.
Ah, meu pai quando ele Eval. Via os quadrinhos de trava pela Eval,
cara. Ele falou nisso agora, eu lembro quando eu morava no Rio de Janeiro, tinha uns 7, 8 anos. Na escola. Aí tinha aparecido mesmo às vezes, assim, no programa era visto Superman, em outro lugar Super-Homem. Aí a gente pequeno não sabia, aí ficava discutindo, porra, mas é Super-Homem e tem Superman. Aí a gente via com a a teoria. Não, o Super-Homem é quando ele tá destransformado. Quando transforma é Superman.
Meu Deus.
Clark Kent é um Super-Homem, né?
É, Clark Kent é um Super-Homem. Quando transformado é um Superman.
Mas o pessoal assumiu de vez o Superman, né? O americanizado, quando a Abril começou a publicar aquele formato premium, né? É. Que era R$10 em 2000. Pô, não ia dar certo, cara. Tu não tem que gastar quantos reais pra acompanhar aquilo ali. Puta merda.
Aí o nosso querido Parquinho foi pra Petrópolis. Saiu de Cachoeira de Petrópolis. E aí ele conheceu, né? Petrópolis, ele conheceu o Slane. Sua mulher, que eu nunca entendi, que no Smallville ele vai pra Metrópolis na quarta temporada e ele só conhece ela na décima.
A
Luz está aqui antes. É, mas acho que com o Lex.
Ela, tipo, tá devendo uma série no ensino médio, como se fosse.
Porque vamos até falar um pouquinho do. Não vamos falar da série, mas pegar assim, qual saga preferida de você e do Superman?
Ah, da Liga da Justiça.
Liga do
Justiça.
É, do
desenho. Do desenho. Eu acho que é o Super-Homem mais humano.
É, o Super-Homem mais.
Mais, mais é. Com mais fraqueza.
Eu acho que o Superman, às vezes, ele é meio bundinho, vocês não acham, não, cara? Ele é meio.
Não, cara, ele é bundinho.
Ele é bundinho. Por isso que eu gosto, né, das sagas do Superman, que ele tá sem limites, ele tá maluco. Por exemplo, essa série agora do Injustice, que saiu do jogo, ele tá maneiro pra caramba.
Ah, tá.
Ele pira ali no ditador fora.
Falou Injustice, eu lembrei do... No desenho da Liga da Justiça, só que é do 952.
É, ele é um cara que tem muito poder pra ele ser tão bonzinho quanto ele é.
Pô, por exemplo, o Superman, o Filho Vermelho, apesar de não ser vilão, né, eu acho bem irado, cara. Aquela roupagem do Superman é foda. O Entre a Força e o Martelo é uma revista do caralho, cara.
Olha aí.
O Superman, porra, tem que ser assim, cara. O Superman tem que ser assim. Tem que ser tipo também depois da morte do Superman também, que também fica bem legal.
Eu não tenho o jogo, também não tenho o PlayStation 3, eu sou um baixa renda desgraçado, só tenho o emulador do Super Nintendo aqui.
Não, cara, mas... só o Igor é rico.
Pois é,
só o Igor é rico.
Eu tava vendo. Ele é rico.
Eu sou rica!
Eu tava vendo o modo história no tempo. Cara, aquilo ali não deve pra nenhum desenho, nenhum filme da
Liga. Deve não, cara. Muito maneiro.
Muito bem feito, cara, aquilo ali.
Puxa, pô, melhor que da Liga.
Eu falo da história, né? Não, assim, tem gente que se incomoda pelos gráficos e tal.
Então, o gráfico tá maneiro, cara.
Ah, tá maneiro. Só que, cara, pô, a história tá muito foda. E eles acertaram bem, quer dizer, usaram os dubladores do desenho, né?
É.
Menos o
é engraçado do filme.
Do filme, não é o Márcio Seixas. Igor, eu lembrei de uma coisa que falou a respeito da guerra. Mas na verdade, eu não sei se você viu aquele documentário do Superman, cara, é muito bom, tem no YouTube, legendado, bom mesmo. Eu pensei que a atuação do Superman nas revistas e tal tinha sido mais ativa na Segunda Guerra, assim, tipo o Capitão América, mas não chegou a ser, não, cara.
Não, é, até porque o Superman, ele achei que foi mais pra. Assim, foi mais tipo contrações de guerra, tipo ali.
Isso.
O Capitão América sempre foi mais político mesmo.
Ele ia pra frente de batalha e tal, mas o Superman não, ele era mais desse tipo aí que você falou mesmo.
Até porque, pô, o Superman. Se for pensar bem, o Capitão América, pô, o nome já diz, né, cara? Caralho.
É.
Capitão América.
É patriótico.
O Rei do Herói é patriótico. Igual o Superman, eles até começaram a fazer isso agora recentemente, né? Depois de algumas revistas, tipo, o Superman não é só um herói dos Estados Unidos, Superman é um herói do mundo.
Pouco antes do reboot, parece que ele não tinha mais a cidadania americana, né?
É, isso é verdade. Mas também tinha andado um menino danado isso.
Isso. Mas foi corajoso pra caralho.
Foi.
Mas ele é um patrimônio lá do só pode mexer no. Tem uma lei que não pode mexer nele ou algo assim, porque ele é patrimônio da América.
É,
oficialmente. Não pode mexer muita coisa no.
Cara, acho que ele.
A origem dele é algo Batman, assim.
Homem-Aranha também, cara. São os três. Os três heróis musculares.
E Rock
Balboa. Vamos lá, peraí.
Não.
Fala dos filmes aí.
Vamos lá, vamos lá.
Qual o primeiro que prestou?
É, só o primeiro.
O filme que é a cara do The Nome. Então, todos os nomes daquela época em diante tem que ter aquela cara.
Aquele queixinho quadrado e aquele narizinho.
Não, aquela cara, assim, desenho tem que ter aquela cara, tudo. Aquela linha,
né? É o padrão. Mas antes do Christopher Reeve, que já teve.
Teve a série, né?
Já viu um episódio daquela série do George Reeves, cara? Muito bom, cara.
Eu já vi, cara.
Primeiro. Mais rápido que uma bala. Mais poderoso que uma locomotiva. Capaz de transpor altos prédios de um pulso.
Olha lá no céu! É um pássaro!
É um avião!
É um super-homem! Sim, é o Super-Homem. Um estranho visitante de um outro planeta que veio à Terra com poderes e habilidades muito além das conhecidas pelo homem. O Super-Homem, que pode mudar o curso dos rios caudalosos, vergar o aço com as próprias mãos, e que se disfarça em Clark Kent, o melhor repórter de um grande jornal da cidade, enfrenta uma luta infindável pela verdade, justiça e bem-estar de todos.
Tem aquele filme Hollywoodland também, que é contando a história do George Reeves, porque é que ele se mata e tal. Quer dizer, é uma investigação, né?
Já vi isso aí.
É com o Ben Affleck fazendo o papel dele.
Jeito, isso. O melhor Superman de todos não aconteceu. Nicolas Cage.
Ah, não.
O piruquinho. Eu quero. Eu vou ajudar naquele crowdfunding do documentário desse filme, cara.
Cara, Superman tem entrada, não dá.
Superman Live. Cara, eu queria ver, cara. Devia ser irado.
Também. Vai ser igual o filme do Schumacher. Vai existir só pra falar mal.
Claro que não, você tá louco. Era o Tim Burton, cara.
Gostei do que houve com o Homem da Manhã, velho.
O Homem da Manhã é maneiro. O Superman All-Star também é legal.
All-Star?
É, All-Star. Não é o All-Star dele, né?
Ele de tênis.
É, o dos 952 usavam All-Starzão maneiro.
A melhor cena do Super-Homem é quatro estações.
É, essa eu queria ler.
As quatro estações.
Tem uma muito foda. Tem uma outra muito foda do Alex Ross, que é Superman País na Guerra. Porra, bonita, cara. Uma história muito bem feita. Cara, eu acho que pra quem quer conhecer o Super-Homem, a primeira história que vai pegar é essa.
Cara.
Ele fez uma pro Batman, a Guerra, o filme é espetacular. Alex Ross, né,
cara? Cara, Alex Ross, não mais o que fala.
O roteiro do Paul Dini, né, cara, também.
Paul Dini é genial.
O cara conhece mais os personagens da DC do que o Paul Dini e sabe adaptar bem pra outra mídia, né?
Sabe, né, cara? Porra, ele criou um personagem pro Batman que ficou tão bom quanto o vilão que ele ajuda, pô. Que é a Arlequina. A Arlequina é criação do Pudim.
Sim.
Ah, é verdade.
Primeiro no desenho, depois
pra HQ.
Outra HQ que eu fico impressionado quando eu comecei ali, assim, aí depois da metade. No início é legal, mas depois da metade.
Superman pela manhã que você falou.
Pela manhã. Cara, primeiro o Gini desenha um padre. Cara, o padre é quase tão forte que o Super-Homem. Porra, sabe? Não dá. O padre faz o quê? Academia, todo dia.
Alguém entendeu aquela história? Porque também.
Não.
Eu li o encadernado, chegou na metade e o que tá acontecendo, pô? Quer dizer, não sei.
Depois de uma saga, onde todos os humanos desapareciam. Aliás,
pois é.
O Marcos apareceu. Então ela sozinha fica muito mal explicada.
Mais tarde, na sala de justiça.
Bom, agora falar dos filmes, né? Christopher Reeve, cara, que praticamente mudou o Superman. Todo mundo conhece Superman, idealiza o Christopher Reeve. Filme que tem a trilha sensacional do John Williams, né, cara? Porra.
É, o problema é que são os poderes que dá o Super-Homem, né, velho? Cada poder
é outro. Então,
é beijo de esquecimento.
Mas na época, cara, se for
levar na época, não tinha como o Superman saltar na órbita, vir descendo igual um cometa e porra os ódios, né?
Porra, e o cara a Terra já é ao contrário. Apesar que dizem que não foi isso, né, mas foi isso que mostrou no filme.
Mas nos quadrinhos, na época, eles existiam assim, cara.
Tinha poder assim, Didi?
Não, assim, eu tô falando, ele tinha cada poder, pelo amor de Deus.
A história que falam do porquê que ele. As pessoas não confundem o Clark Kent com o Super-Homem é porque ele tem uma super hipnose lá de
peixe.
Ele tem uma lente kryptoniana nos óculos dele.
Uhum. Não, cara, o que diz é o seguinte: que ele vibra as moléculas do rosto dele pra que. Quando ele toca o Super-Homem, você consegue ver o rosto dele, que ele vibra as moléculas do rosto. Você não consegue identificar quem é aquela.
O rosto dele derrete. Então o rosto dele.
Cada vez
que ele sai como Superman, o rosto dele derrete.
Ele fica se tremendo, ele é que? Epilético?
Ele fica batendo cabeça, ele vai de heavy metal.
Hoje em dia eu tava com o deixava só o Super-Homem e Kal-El. E pronto, cara, pra não ter que ficar dando essas explicações.
E digamos a verdade, né, bicho? A Rosilene é a pior repórter do mundo, né, velho?
Porra,
pior. Ela viveu a vida toda com o Super-Homem do lado e escondeu.
Aham.
Porra, que tipo de repórter investigativa é essa?
É aí que vem a diferença do Man of Steel. Man of Steel, ela está à procura do cara que tá realizando vários vídeos aí ao redor do mundo. E ela quer saber quem é essa porra desse cara. E aí ele encontra, que retorna a Metrópolis lá, ela encontra ele como Superman.
Você é puxado do Man of Steel,
né? Pô, cara, Man of Steel, não assisti ainda.
Você lembra que o fã, aquele fã, disse que a Lois Lane foi a única que não deu muito bem assim?
Ela não deu pra ter, não deu pra ter.
É, deu pra você ver. Ela não tem tanto na de tela quanto ele esperava, mas pô.
Mas aí, cara, esse filme é mais pra contar a origem do Superman do que contar a Lois Lane, cara. Esse filme aí, eu acho que ela vai ter mais importância, tipo, se esse filme fizer sucesso, que eu espero, ela vai ter mais importância no segundo filme, que provavelmente vai ser a trilogia, igual o Batman.
Eu tava lendo alguma coisa a respeito e disseram que parece que eles não vão se apaixonar à primeira vista e tal.
Correto. Senão vai ficar igual o Thor, né? Que a Natalie Portman dá um beijo no Thor e ela fica apaixonada por ele. Que é
ele.
Na
verdade,
Ele
ficou apaixonado por ela, né?
É, não.
Você assim vai pegar um monte de
mulher. Ah, que isso, hein?
Você não tá beijando ninguém, como é pra se apaixonar por você?
Falou o rapaz que eu vi se disse na balada. Falou o rapaz.
Ele gosta do sim.
Fala isso não, cara.
Você ficou travado, cara. Eu tive que ir lá pra prisão no meio dos adolescentes.
Ô Igor, você falou aí do... Aí você falou, né, do Superman dos filmes. Se você se basear, se você comprou esse ponto também, não faz o menor sentido o Superman Return, porque a Lois Lane teve um filho com o Super-Homem, cara. Eu não sabia quem era o Super-Homem. Cara, como ele fizeram aquele filho?
Eu também tô confuso.
Você matou o que restava do roteiro do Superman Returns, cara. Parabéns.
Não, como você gosta de fazer isso? Eu gosto de fazer no escuro, porque não sou tímido.
Ela esqueceu, cara, por causa do super beijo.
Ah, meu beijo esqueci.
Beijo esquecimento, que pariu.
Cara, muito errado aqui, né, velho? E o S de celofone que saía do
filme? Que horrível, né, cara?
Aí esqueceu falar
o S de celofone.
Sabe quem veio acabar tudo?
Não.
Fala,
no Superman 2, ele perde os poderes de... naquele caso lá com a Lois Lane, ele perde os poderes antes. Então, ele é um humano normal. O moleque não tem aquela força.
Peraí.
Ele só anulou os poderes.
Só anulou os poderes.
Não deixou de ser Krypton.
É igual Krypton. Ninguém deixa de ser Kryptoniano morando em Krypton, onde tem o Sol Vermelho. Questão é que ele.
Será que o Michael Jackson tivesse um filho, ia ser preto ou branco?
Na verdade, tá sendo todo branquinho, tá?
Albinos.
Ei, pessoal, vocês estavam falando aí dos absurdos dos poderes e tal, das coisas que tem, mas vocês sabem que podia ter sido um pouquinho pior, né, cara?
Sim.
Porque o filme foi escrito pelo aquele Mario Puzo, que é o escritor do Poderoso Chefão. Só que quando ele entregou o roteiro, eu acho que ele deve ter lido muita revista da época, ele entregou parecido demais com os quadrinhos. Aí o pessoal teve que dar uma revisada pra não deixar tão parecido, entendeu?
Tinha uma época que o Super-Homem, cara, no filme ele soltou aquele telefone do Pedro, né? Mas teve uma revista que faltava milhares de super-homenzinhos.
Que isso?
Eu juro a você. Saía vários bonequinhos.
Virou Naruto?
Vários bonequinhos. Não, mas mini super-homens, super-homenzinhos, saíam do peito dele. Cara, muito errado.
Vão meus filhos, vão, né?
Vão meus filhos. É isso aí, velho.
Super punheta, né?
Caraca, não. Voltando ao Superman Returns, vamos destruir esse filme mais uma vez. Cara, sei lá, eles conseguiram pegar uma garota pior do que a Lois Lane dos filmes antigos, né, cara? Que pariu, velho.
Eu acho legal na dos filmes antigos. Não,
o quê?
Não é nem nos filmes, não. É parado de fizer. Eles pegaram lá, falando a Lane.
Lana Lang.
Que era chata pra caramba.
Não, e eles pegaram pra ser a mãe do...
Ela é a mãe do Clark, do Smallville.
Pô, eu acho isso legal, cara.
Ficou legal.
Legal pra caramba. Eu cresci com ela sendo minha referência de Martha Kitt, cara.
Também.
Exatamente. Agora, Returns, a culpa dele ser tão ruim é graças ao filme do Christopher Reeve, que o diretor quis homenagear o filho da mãe. Foi culpa do
cara. Ninguém ia na Margot Kinder, olha só.
Que isso, não, cara. Ela era muito baranga, cara.
Quem é? Lois Lane.
A Lois antiga.
Mas
eu ia dela, velho.
Apareceu hoje.
Eu ia nela na época e ia hoje também.
Olha só.
Cara, vocês estão falando isso só pela Lois Lane, cara.
Não.
Olha a foto.
Essa cara de noiva cadáver, velho.
Cara, no Superman Returns tinha até a senhorita Pasternak.
Você
lembra dela?
Mas não tinha uma atriz melhor na época, não?
Pelo jeito não, cara.
Ah, mas ela...
Lilina, olha o peito caído dela aí.
É, eu achei ele caído.
Viu? Isso, ela
não
caiu.
Ele deu no
pocket
game.
Eu tenho que ver só os peitos caídos mesmo.
Ah, não. Tá ficando pra baixo. Tá legal, não, cara. Tá demais.
Tá ruim, velho.
Muito pra baixo.
que eles fizeram, eu acho que eles fizeram homenagear tanto o Christopher Reeve que eles pegaram até uma garota esquisita também pra fazer a...
Sabe qual eu acho que é a melhor Lois? Da, daquele seriadinho que passava na Globo, depois qual, que viram como Clark Lois.
Lois and Clark? Clark
do Aventura do Super-Homem.
Ah, do Superman? Do Superman que parecia o Zafir?
É, ele é isso. Caramba,
dessa
série.
Ai, gente, ó, sinceramente, Superman, não sei de nem reparar agora.
Superman mexicano, cara.
Mas sim,
é. Cara, ele parece...
Cara, ele parece o Leonard, cara, do The Big Bang Theory, cara.
Que isso? Não.
Olha só, cara.
Eu gosto do Superman Returns.
Que isso, Renan? Cara,
sério? É uma merda. O filme é uma merda.
O Renan gosta de Constantine, cara. You do this, there's no turning back. You see them. They see you.
Understand? Fala
aí, bicho, eu gosto da série. Assim, eu gosto dos filmes do Christopher Reeve. Não gosto do Superman, o Retorno. Ou se alguém disse que gosta.
Só o Renan.
O Renan é maluco, cara. Acho que não teve história mesmo.
Não tem história.
Parece roteiro do Super Amigos, sabe? Super Amigos.
Não, mas
Super Amigos.
Era mais legal de
batir
alguém.
Não, chamando
o
Super Amigos.
Sério que vocês
vão pular mesmo Superman
3
e 4?
É,
o Renan. Porra, deixa isso.
Não, obrigado.
Vou falar do Liga da Justiça, né, cara?
Muito legal, cara.
Mas antes disso, teve o desenho também, né?
Teve a série animada.
A série animada do Superman e do Batman que deram origem ao Liga da Justiça.
Ah, não lembro.
Já era o Guilherme Briggs que dublava?
No início não. O Guilherme Briggs começou na Liga.
Completamente diferente, cara.
Eu não lembro, cara, da série animada do Superman. Eu só lembro do episódio do Lobo.
Não. Teve um episódio do que o Flash, que ele apostou corrida com o Flash, é muito bom. É o homem mais rápido do mundo.
Cara, essa série tem um episódio muito bom.
Tem outro episódio que aparece a origem do Kyle Rayner com o Lanterna Verde. Só que
ele
não. Como é que é o nome? Com a do Hal Jordan, acho que coisa meio
bizarra.
Qual foi o nome que usaram do Lanterna? Hal Jordan ou Kyle?
Não, Kyle Rayner. É o Kyle Rayner que ele é desenhista também, esse cara assim. Mas ele meio que era uma misturada nas
origens. Então ele era um desenhista que trabalhava no exército.
É o piloto. Mas aí, o desenho da Liga da Justiça é uma versão bem melhorada da série do Superman e do Batman.
Melhores episódios do Superman da Liga da Justiça são aqueles que ele enfrenta o Capitão Marvel.
Caramba,
que ele toma porrada.
Só digo uma coisa: para o homem tem tudo. Melhor episódio.
Esse aí também foi muito bom. Mas esses daí já são do Sem Limite.
Né?
Um dos melhores episódios também é que eles reprimem. Que isso? Bem legal.
Tem um que é com o tempo que vai explodir, não errava naquele, não é? Com o Super-Homem.
Não, gosto da Liga da Justiça mesmo. Sem Limite eu não dou muito valor, não.
Ah, eu dou valor.
A história do 1, velho, foi muito mais preparada, né? Da primeira versão. A do Sem Limite já é meio jogada.
Eles tentam abordar a morte do Superman, tudo bem. A morte do Superman meio bizarra. Eu achei bacana, cara.
Ficou maneiro, né? Você do seu
Ramiqueiro? O Lobo lá, cara. O Lobo boladão na Liga da Justiça.
O Lobo já quebrou todo mundo.
Ah, vocês precisam de mim, cara. Vocês precisam de um cara de ação, não sei o quê. Vocês estão fazendo merda, cara.
Muito legal.
Tem gente que não gosta muito do Sem Limite porque dá mais espaço pra aqueles outros personagens que não são tão conhecidos, né?
São menores.
Mas eu gosto.
Cara, a Liga da Justiça Sem Limite, na verdade, é a Liga da Justiça e Buxa, né, cara?
Pô, tem um episódio do Rapino Columba, cara.
Do Rapino Columba.
Agora a mulherzinha que o John pega, que é tipo um Animal Man também.
Ah, eu adoro a pizza. Não, é a mulher gavião.
Não,
mas quem que pega ela?
Porque o John Stewart era comedor, né, cara? Pariu.
É o único pegador da história.
Olha só, ele pegou uma pega avião e pegou a Vix. Imagina como é que é uma pega de asa, maluco. Porra, deve ser muito foda, cara.
Que louco.
legal do desenho do, da Liga da Justiça, se você for pegar o primeiro episódio, todo mundo se conhece, só não conhece mesmo a Mulher Maravilha. Tanto que ele diz assim, quem é essa novata?
Uhum.
Só você vê que já foi baseado mesmo no desenho do Batman e Super-Homem, onde eles já se conheciam, né? O Flash já tinha participado do desenho do Super-Homem.
Eu senti falta do
Super-Homem. Agora, cara, uma coisa que eu acho muito legal nesse desenho do
Super-Homem. Isso tá muito bacana, né?
Gostou? Eu senti falta do Super-Homem.
Super-Choque.
Mas não tem um Super-Choque que participa.
Só que aí é o Super-Choque, que é o desenho do Super-Choque.
Não, mas tem um Super-Choque futuro.
Do Batman no futuro.
Tá desenhando a vida.
Mas até tá explicado, o cara que. A Liga da Justiça Sem Limites, o cara que escreveu a maioria dos episódios, que desenvolveu, foi o cara, o Dwayne McDuff. Ele morreu há uns 2 ou 3 anos. Aí ele foi o criador do Super Choque, por isso que ele introduziu lá o Super Choque na história.
Mas o Super Choque hoje em dia ele faz parte. Não, já
faz. Ele faz parte.
Da Liga da Justiça.
Voltando aqui pro Super, nas animações, uma coisa que eu gostava muito, tanto na animação dele, como na da Liga, é que, cara, eu acho que eles encontraram o equilíbrio perfeito dos poderes dele, cara. É. Ele era poderoso, mas ao mesmo tempo levava porrada, entendeu?
É isso. O bom é isso que tornava ele mais humano.
Não, né? Mas nem tanto. São os finais da Liga Sem Limites que ele já tá no foda-se. Ele sai porrando todo mundo com poder dele.
Eu vi que no novo filme do Homem de Aço, o Super também vai ser mais pé no chão mesmo. Vai poder carregar uma ilha bonita, como no forno, né?
Que bizarro, né, cara?
Ele vai ser mais pé no chão, sabe?
Ele tá lutando, não lembro contra quem, aí ele fala assim, porra, eu sempre tenho que agir como se tudo fosse de papelão.
Dark Side.
Agora eu posso estar pra valer. Pô, ele desce a porrada do Dark Side.
Cara, como é que ele controla, né, a força?
Ele dá uma moqueta no Dark Side.
O que não faz nenhum sentido, ele comer umas velhas, né, velho?
Que é bizarro.
Ela devia morrer, né, velho?
Eu lembro de uma imagem, acho que foi a imagem. Eu vi que ele fazendo a barba com os olhos.
Tipo Hancock, né?
Tem uma explicação dentro. É tanto que esse o novo nem faz a barba, né? Só faz a barba do meio do filme pro final, né?
Porque ele não tá caminhando.
Mendigo.
Fecha o mortal.
Quando você olha o trailer, você no início, ele sem camisa ali, porra, parece um cara todo grandão. Agora, quando ele tá com o uniforme na segunda parte, aparece até outro ator.
Cara, o Todd agora, viu? Você vê, né?
Eu toquei isso aí.
Foi, cara. Você vê ele se camisa e tal.
Eu não sei quem vai ver aqui, ó. É uma coisa que até hoje me confunde. É a lance da Lois. Não conheceu. Também com óculos, o Clark Kent tem um óculos que é o Superman, tá entendendo? Me disseram que era tipo um papão, enfim, motivo.
É, a gente falou isso aqui.
É mentira.
A gente falou isso aqui.
É porque eu não tá com defeito aqui.
Que o cara ele fez um autorretrato aí quando vão fazer o autorretrato do Clark Kent, aí o óculos deixa ele mais velho, ele fala, caraca, então meu poder hipnotizante funciona mesmo quando eu não quero.
É assim que ele fala. Como é que ele dá uma explicação de uma Ever, não? Que usando meus filhos, não sei o que, eu queimava o meu óculos, agora eu uso essa lente criptoriana aqui que tem dentro do foguete de Alconvinit, né, cara?
Era Undervision, só tudo.
Alconvinit, né, a lente, né? Eu coloco os óculos, aí eu consigo usar meus poderes, não sei o que.
Mas, assim, isso foi explicado antes, no começo?
Não.
Não, são teorias.
Não, isso é sem quadrinho, cara.
É, porque todo mundo questiona, eu tô vendo isso em quadrinhos, né, no estilo antigo, né, aqui na minha tela, estilo antigo, todo mundo questiona isso, eles nunca pensaram nisso?
Deve já ter pensado, depois começaram
a... Sabe aquela escola de você saber uma coisa, aí você olha assim, cara, não pensar muito nisso e seguir em frente.
É
tipo isso.
Mas, pô, cara, não tinha como não pensar, né? O Clark Kent, o óculos era o Super-Homem, né?
O herói tem 75 anos. As crianças antigamente acreditavam também.
É, isso era mais ingênuo, né?
Uma vez eu peguei o óculos do meu irmão no rosto, aí tentar pegar uma fatia de bolo sem a minha mãe me reconhecer, coisa do tipo, que eu achasse. Com óculos, ninguém me reconheceu.
Ah, oh,
eu vou de
crer.
E aí, conseguiu?
Não.
tomou uma pipa da coroa.
O óculos tornava irreconhecível, né? Mas tornava invisível.
Tá vendo? Eu poderia...
É, invisível. Caralho. Agora, olha só. Eu acho que o Clark Kent foi nessa pilha, cara. Foi na pilha errada. Tipo, ele botou o óculos. Alguém falou assim, nossa, você parece uma pessoa. Aí, a porra é isso, cara.
É isso.
É, cara, é que meu primeiro óculos era tão escuro que as pessoas falavam isso.
Melina Clark Kent. Melina.
Mas é porque você tá importado. Não era só o óculos. Era o óculos e o gel. Você percebeu que quando ele usa o Superman, o cabelo fica com gel.
Ah, é?
E o
Superman tem o Pega Rapaz.
O Pega Rapaz, ele também não desaba, né?
É isso.
Não.
Caraca,
é um super gel. Mas isso é uma coisa errada, né, velho? O Superman tá na hora de se meter no Netflix, porque ele apenas vender imóveis na ilha. O que tem de errado nisso? O cara construiu uma ilha pra vender imóveis, apenas isso.
Cara,
a ilha
é metade dos Estados Unidos, é, de boa.
Cara,
de boa,
pô. Diga, Léo.
Doutor, me fala do Lex Luthor, cara. Toda vez que alguém fala, eu fico puto da vida. O cara é mais. Olha, o cara é mais. Como ele mesmo gosta de autoproclamar. Eu sou o maior mente criminoso de todos os tempos. Aí é engraçado que o grande plano do cara pra poder, né, ter recursos é dar o golpe do baú numa véia que tá morrendo.
Quem ia fazer
esse
recurso no retorno era o Robert
Downey
Jr., né?
Sério?
Não sei. Sério?
Eu acho que não.
Saiu mesmo.
Saiu de novo. Louco. Foi bom ter esperado a Marvel se decidir a fazer filme.
Que puta que pariu, cara.
Não tem nada que salve naquele filme, né, velho? Até o merdão do Ciclope tá no filme pra piorar, né, velho?
Eu gostava da fase do Superman quando ele era... Depois da morte dele, que ele usava aquele cabelão grandão, aquele rabo de cavalo. Quando ele era Superman, ele usava aquele mullet.
Superman com mullet.
Aí quando ele virava o Clark Kent, ele usava o rabinho de cavalo, assim.
Tem até que passar pelo... Tem que passar pela morte dele, né?
Ué, a gente tem que falar da morte do Superman, cara. É uma saga...
A saga é uma merda, a
animação.
Eu gosto. Foi...
Não, pô, a animação é legal, cara. A animação é legal.
Não, a animação é ruim mesmo.
Apesar que...
A melhor coisa que fizeram foi tirar a cueca do Batman do Superman de cima da calça. Ah, porra, isso sorriu de novo, depois
é isso.
boiola.
Lá falando da morte do Superman, cara. É um assunto, um tópico que a gente tem que debater um bom tempo, cara.
No início da história, velho, o Superman tá fazendo a entrevista com a Oprah Winfrey da época.
Caraca.
Ele tá no talk show, é sério.
Mas é assim.
Tá no talk show e a Liga da Justiça Internacional tá tomando porrada lá do
A Liga da Justiça dos Bushes, né? Como sempre.
É, tá tomando porrada lá do Apocalipse.
A Liga dos Bushes tá sempre se ferrando, cara.
E olha
a
voz. Aquela Liga da Justiça daquele filme, tá ligado?
É, pode crer.
E olha como o Apocalipse mete a porrada neles com uma mão, com um braço amarrado nas costas, viu?
É.
Exatamente.
E... Ah, mas também, né, cara? Rapina e Columba, gelo, aquela fogo.
Ah, azul. O Guy Gardner tava também.
Mas o Guy Gardner, ele é só garganta, cara.
Mas ele é o melhor Lanterna Verde que existe. Como é o sacaninha lá, o Gladiador Dourado, que dá o nome Apocalipse.
É.
Que o Superman, quem é ele? Aí ele diz que ele parece um Apocalipse. Ele sai da Terra, né, bicho? Ele... Brota da Terra simplesmente.
É, que até, cara, é uma coisa que eu acho muito bizarra no Smallville, cara. Vocês viram como é que era aquele Apocalipse?
Ah, pô, eu não vi tanto assim.
Eu não vi, velho.
Coragem.
Ele entrou fora no pai do Lex.
Não.
Fora no pai do Lex.
Pai do Lex? Não, pô. Tem
no final ele incorpora no pai do Lex, cara.
O pai do Lex já era morto, pô, quando o Apocalipse...
Ah, não.
Ele nem morre direito em série.
Ele incorpora no Lex pai, cara.
Que é, na verdade, o grande vilão, né?
É.
Sim, cara, aí voltando ao assunto. Aí o seguinte, o Apocalipse simplesmente ele brota da Terra e tem um, acho que é um passarinho do lado dele. Ele pega o passarinho e mata. E dá risada assim, tipo assim, porra, eu sou mal.
É pra mostrar como ele é foda.
É, e aí pronto, ele sente coisa daqui e começa a arrebentar tudo que nem tava à frente. Aí...
Deixou o Fajola sem motivação pra vida. É, destruidor de lares.
Aí o que acontece? Ele vê um outdoor de uma luta livre. Um cara desafiando com uma luta tá livre, e ele simplesmente ele vê aquele outdoor, né? Ele sabe ler.
É, porque ele sabe.
Nasceu na Terra, já sabe o ABC.
Uhum.
E aí ele vê o outdoor e se sente desafiado por aquilo, e vai até Metrópolis pra tentar lutar.
Né? Bane, né?
Não é isso, Nel? Eu tô falando alguma besteira?
Ah, é isso mesmo.
É isso? Aí vai até Metrópolis, até onde o Super-Homem consegue encontrar ele, pra começar a lutar.
Aí ele começa a dar um piá em todo mundo na Liga dos Bulls, blá, blá, blá. Ele destrói uma casa lá, whatever.
Tem um menininho que...
É, o
outro menininho whatever lá.
É. É a cara, é aquele menino que é a cara do Paco Rolo.
É, exatamente.
Igualzinho.
É isso mesmo. E nessa primeira luta, acho que o Super-Homem vai embora, né?
Vai.
Eles lutam de mal viu, eu acho, no primeiro combate. Aí o Superman vai embora e vai atrás do lado do Superman pela luta livre, se não me engano. Aí no Metrópolis que acontece o embate final.
É, que é a melhor parte da HQ.
Não, e tipo, na luta lá, os dois se pegando, a Lois Lane chega lá pro Superman e aí começa a declaração de amor entre os dois.
É.
E o Apocalipse lá porrando o Super-Homem. E não, ele tava porrando o Super-Homem e o Super-Homem, tipo assim, fazendo uma declaração de amor pra Lois Lane.
É, Lois Lane, tô morrendo.
No final dessa história do Apocalipse, é porque eu tinha um joguinho emulador aqui, aí no final da luta do Apocalipse do Superman, os dois morriam. Isso acontece no gibi também?
Não, na verdade eles ficam em animação suspensa.
Ele dá um double go, né? Vinícius, eu lembrei, tu lembrou do jogo aí, cara?
Foi.
Eu lembrei de uma coisa, que no final, né, você tá enfrentando... Não é no final, é mais ou menos no meio do jogo. Tá? Você enfrenta o Apocalipse a primeira vez.
Aham.
Aí acaba a energia dele, né, ele cai no chão, e de repente levanta, te dá aí, dá uma porrada, vocês dois caem, né?
Aham.
Eu tava jogando perto de uma criança, pra tu ver, cara. Eu tava jogando perto de um menininho, aí ele viu aquilo, né, e ele disse assim, vem cá, tu teve esse trabalho todo, por que tu não deixou ele te matar? Depois tu levantava e dava uma porrada nele, vocês dois caíam.
E acaba que no final o Superman não morre, na verdade, né? Ele... como se fosse uma bateria... Como se ele tivesse carregado, na verdade, né?
É porque na verdade o Superman é uma bateria que emana luz solar. Quanto mais velho ele fica, mais forte ele fica.
É, na verdade, ele não morreu. Ele descarregou.
É muito bizarro, né, cara?
Ele emana luz solar, sério?
É.
Não, ele é bizarro.
Ele é um câncer ambulante.
Sobre a morte, eu lembrei de uma coisa. Vocês lembram de uma história chamada Escada para o Céu?
Não.
Já ouvi falar.
É escrita pelo Mark Waid e desenhada pelo Brian Hitch. É legal essa história, mas eu lembrei dela agora por causa de uma parte, cara. Eles estão falando sobre morte, né, e tal, ele e o Electron. Aí o Electron pergunta assim, claro, como é o céu? Aí o Super responde, vem cá, por que você acha que eu fui pro céu quando eu morri? O Electron diz assim, cara, se tu não for pro céu, o resto de nós tá lascado.
Cara, agora, esse negócio da morte ficou muito estranho, porque ficou parecendo que ele não morreu, né? Depois ele carregou. Mas tem uma história que, depois que ele morre, a história do retorno dele, que mostra o pai dele, o Jonathan Kent,
em coma,
buscando ele, né? Velho?
Ele,
a alma
muito
dele.
Muito bizarro, cara. É muito bizarro. Mas
parece que ele morreu de verdade, né, velho?
É.
E o Jonathan Kent em coma, vai buscar a alma do Super e volta pro corpo.
Isso é muito bizarro. Parece novela das oito, né, cara?
É.
Então, quer dizer que ele tava morto mesmo, né?
É isso, é.
É, reza que ele tava, tipo, naquela incubadora lá da Fortaleza da...
Fica no Heróis da Marvel quando morre. Pra onde? Pra o Limbo ou pra Zona
Fantasma?
Pra Zona Fantasma.
Depois da morte, o
Giro
Quater, né? Foi?
Foi aquele Superboy,
Radicador,
o Aço, grande Aço.
Shaquille O'Neal.
O Aço foi o melhor do Super-Homem.
Foi. Então, eu acho que é muito bizarro. É que todos eles acham. Eles compram mesmo que eles são Super-Homem, né? Eles vão tentar cantar low.
Não, cara, mas o Aço não. O Aço, desde o início, ele diz que não é o Super-Homem.
Era uma homenagem que ele tava fazendo.
É. Não, porque o Super-Homem salvou a vida dele.
Essa porra.
Uma homenagem ao Super-Homem.
Acompanhei essa fase. Mas tem uma fase aí que os super-homens são dois. Um ele tá...
Ah, é o azul e o
vermelho.
Ah, vermelho. Não, antes disso tem o quê? Antes disso ele se transforma no Superman elétrico.
Tem isso também.
Acho que é tipo o Dr. Who. Quando ele morre, ele tem que se regenerar. Ele fica bizarro.
O azul tem superpoderes do frio, o vermelho tem superpoderes do calor. Como é que é essa merda? Eu não sei, de verdade.
A mudança era mais na personalidade, Renan. Eles continuavam com poder. Vermelho é malvado, né? Vermelho e tal. O azul não. O azul
é louca, né?
Isso, não, azul... Vida louca.
Ele é o mesmo, não é assim, tipo, dividiu dois. É um só.
Faz ele não era mesmo. Politicamente correto.
Era.
O que o Renan tá perguntando é tipo assim, se brotou um Superman azul ou se era o mesmo Superman que dividiu...
dividiu do nada?
Foi o mesmo Superman que dividiu, só que não me pergunte nenhum detalhe. Cara, sinceramente, eu pulei essa parte.
Isso foi que nem na luta do Superman 3.
Teve episódio no Smallville. Teve.
Teve, né? De quê? Ele mal e ele bom.
Ah, não, mas aí foi
as criptonitas que...
Agora, eu só li essa fase do Superman elétrico com o Superman na Liga, né? Que era o Grant Morrison que tava escrevendo. Agora imagina, cara, você tá lá, o Grant Morrison escrevendo na Liga, de repente chega alguém, de repente diz assim, cara,
você vai ter que fazer um Superman elétrico.
É, a gente mudou.
Mas ele
se deu bem, ele se deu bem.
Foi nessa fase aí que surgiu o Superboy, né? Pela primeira vez ou ele já tinha aparecido antes?
Superboy apareceu aí, cara.
Foi, surgiu aí, não foi?
Foi.
Como
Superboy.
Um clone.
Superboy jaquetinho.
Jaquetinha. E o Espírito não tinha os poderes do Superman, né? Ele tinha... O poder dele era...
Telecinese.
Telecinese.
É tipo aquela Supergirl bizarra que o Lex Luthor pegava.
Supergirl não, cara.
Supergirl,
cara. Supergirl.
É George Foreman.
George Foreman.
Ai, cara.
Mas era
não, cara. Ela era um metamorfo bizarro lá.
Era um chicletão.
Era um chicletão bizarro. Ela se transformava em outras pessoas também, eu lembro. Ela tinha um poder lá bizarro.
Ela até se transformou no Clark pra dar o Miguel, porque é que ele tinha aparecido, tinha sobrevivido.
É, isso, é verdade.
Aí os dois tiraram uma foto junto.
Que
absurdo. Era bizarro. Ela não era bem a Supergirl, né, cara? Ela era um... Ela era um metamorfo lá bizarro que o...
Cara, tudo era bizarro. Ela era um metamorfo e o Lex Luthor era o Lex Luthor com cabelo. Ele se chamava Lex Jr., mas na verdade era a mente do Lex Luthor velho num corpo clonado dele mesmo.
Essa história é muito louca. Ele mata lá treinadora dele de jiu-jitsu.
Ele dizia que era filho do Lex, do Lexão, né? Do Lex pai, mas na verdade não, ele era ele mesmo, a consciência num outro corpo.
Mas na verdade, até antes do reboot dos Novos 52, era esse Lex Luthor Jr. aí que tava, eu acho. Ele que continuou. Esse Lex Jr. com a mente lá do Lex Luthor antigo, acho que era ele que continuou até o final da.
Ainda era o mesmo corpo.
É, se eu não me engano, foi ele que continuou.
Ele era muito bizarro, né? Ele tinha um mullet gigante, parecia o Rei Leão.
Tem uma história do Superman que o Lex Luthor fica puto, ele quer matar o Superman porque ele disse que o Superman que queimou o cabelo dele.
Cheiro de careca.
Mas o Smallville fala.
Não, mas não era bem aqui na visão.
Tava acontecendo um incêndio. São quatro quadrinhos só. Tava acontecendo um incêndio. Aí eu sei que o Superman apareceu pra salvar lá e tal. Aí quando ele assoprou,
o cabelo do Lex Luthor foi embora.
Pegado fogo já. Aí foi junto, ele foi embora.
Foi.
Aí, cara, ficou
fácil. Eu imagino essa cena aqui na minha mente.
Diz que ia acabar com o mundo só por causa disso. O Superman deixou ele no cabelo.
E voltando pra ele, vocês sabem que na verdade o personagem que foi criado primeiro foi tipo um protótipo do Lex Luthor, né? Pelo Jerry Siegel e pelo Joe Shuster. Né?
É.
Foi um...
o Superman, o reino do Superman.
Isso, o reino do Super-Homem lá. Era um cientista e tal que tinha dominado o mundo. Esse tipo de coisa.
Essa é eu não vi.
Então o Lex veio primeiro, tá bom?
Sim. É, antes do vilão. Cara, vou te falar um negócio, cara. O Lex Luthor, ele é um vilão muito bucha, né, cara? Que pariu, cara.
Cara, a pergunta que não quer calar, se vocês tiverem a resposta, pelo amor de Deus, me diga. Por que é que ele não faz a porra de um capacete pra aquela armadura, cara?
Não sei, cara.
Também,
é, né? Puta que pariu, se o Superman quiser, ele só raio laser na cara. Adeus.
É muita arrogância dele, né, cara? Achei que pode bem sem capacete. É. Mas a armadura dele é feita de criptonita.
Era aquele vilão que quer olhar no olho, né?
Cada universo tem um Homem de Ferro que merece, né, cara?
Os uniformes futuros.
Eu acho, na minha opinião, o melhor que o 952.
Com a armadura.
Melhorou bastante, eu achei, né?
Ah, cara, ficou melhor que aquele pijamão que ele sempre usou, cara.
Olha, eu gosto pra caramba do uniforme do Injustice. Ah, Injustice é um gibi também, então tá valendo.
É, tá bom, o melhor uniforme do Super é o do Reino do Amanhã.
É, cara, pode crer.
Ah, do Reino do Amanhã é outra coisa.
Do Amanhã, né? É verdade.
Legal.
Lembra meio Terra 2 também.
Tá, que também é uma das melhores histórias dele. Aquilo pra mim não é uma história da Liga, é uma história do Superman.
Mas é, cara, é a história do Superman contra o Capitão Marvel, cara, não tem o que dizer. Aquilo ali é só.
Poxa, eu gosto do Capitão Marvel. Se ele não tivesse sob controle do Lex Luthor, Capitão Marvel quebra Superman.
A batalha do Capitão Marvel com o Superman do desenho da Liga também foi fodona.
Fodona, mas o Superman ganhou na mamata, hein? O Superman ganhou na mamata.
Não, mas o Superman usou de esperteza, pô. Porque o Capitão Marvel segurou ele, ficou chamando Shazam, Shazam. E o raios tava pegando o Superman. O Superman pegou, foi mais esperto. Saiu da frente do Shazam. E o moleque voltou ao normal. Ele pegou, amarrou a boca do Billy com o pano.
Com fita crepe.
Foi. Ele usou de esperteza, mas ele tava apanhando, né? Ele tava apanhando, na verdade, né? Ele usou de esperteza.
Ganhou na mamada.
É, porque o Billy é uma criança. Então,
tipo,
é uma
criança. É. Super-herói ia ser o Shazam, ó. Que legal.
Não, aí, e também, mas se você for parar pra atenção também, não faz o menor sentido, né? O Billy é uma criança, ele ficou adulto, ganhou os poderes, mas, porra, ele não sabe lutar, não sabe fazer nada. Na teoria, ele não saberia, né?
É. Mas, de repente,
ele aprende com os filmes.
Só os... Não, apesar de não, ele tem a sabedoria de Salomão. Do uniforme, nesses 952, logo no início das primeiras revistas do Superman, mostrava ele apenas de bermudinha, a capinha e um S no peito com a camisa normal.
É irado.
O uniforme dele era isso, era uma capinha vermelha, bermudão e tênis.
Muito que é a capa? Pra que a capa nisso?
Porque a capa ali, cara, é um material kryptoniano. Isso aí já é...
Tem que chamar a Edna Modas.
Nada de capa. 23 de abril de 57. Capa presa numa turbina de jato.
Edna, não dá pra generalizar essas coisas.
Mega homem. Elevador expresso. Dinamite. Capa presa na decolagem. Super segundo. Sugado por um redemoinho. Nada de capa.
Nada de capa.
Não, a capa veio junto com...
A capa teoricamente
é bermuda.
É de bermuda mesmo. Bermuda.
Não sabe pra usar uma capa, no mínimo você tem que ser calça.
Mas é porque ali na história desse Superman dos Novos 52, quem dá o uniforme pra ele é a Legião lá do. Pega a bucha
e tudo. Esse uniforme precisava de tanto risquinho, tanto detalhe.
Jim Lee, né, cara? Jim Lee, ele é desse jeito.
Sei lá, porta-batom.
Cinto de utilidade de Superman.
Filme da Liga.
É que tem? Não existe isso.
Não vai existir.
Será, gente? Será que não vai ter mesmo?
Acho que vai sim, cara.
Acho que eles estão esperando sair o filme do Superman pra ver. Como vai ser a aceitação?
Mas a DC é muito covarde, né, cara? Você vê que a Marvel teve um projeto independente da bilheteria dos seus filmes solos, né, velho? E a DC ainda fica nesse iê aí, esperando a bilheteria de...
Mas aí, cara, não é a DC, cara. Aí é o Warner, cara.
É o Warner que eu digo a mesma merda. O Warner DC, que é uma empresa só. A Warner, como é covarde, né, velho?
Eu nem precisa esperar tempo pra reunir os heróis. Tá tudo lá, cara. Não vender os direitos de ninguém, os direitos são dela, porra.
Pior que ela tem todos os heróis na mão.
Se for pra fazer que nem o Lanterna, cara, eu prefiro muito mais que eles esperem passar esse filme, façam um reboot do Batman, um Batman mais quadrinhos mesmo, e eu preferia muito mais ver, assim, um filme do Batman com o Super do que um filme da Liga em si.
Seria mais fácil, né? Mais fácil, mais garantido.
O próprio sucesso, né? Kevin falou que foi um filme do Batman do Super-Homem.
E o filme da Mulher Maravilha? Não vai rolar, será?
Não,
foge, Mulher Maravilha. Foge.
Ai, eu odeio essa música.
O próprio Joss Whedon, que é o diretor do Vingadores, falou que ele era um personagem da DC, da Marvel, na DC.
Tá bom, então vamos terminar aqui com suas considerações aí do que vai acontecer com o Man of Steel, o que ele acha aí do futuro do Suquinho, do nosso querido Avalão, começando pelo Renanzinho, que vai falar merda.
Caralho. Não, isso é grande.
Adorei que você falou em torno, nada vai ser melhor do que isso.
Vou postar mais uma foto no grupo, a coisa passa o Igor, postar um dois na foto. Eu acho o seguinte, cara, o Superman, ele precisa ser remodelado para as novas gerações, vai ter muito vídeo, vai ter um chiado que conhece o personagem que ele é, mas ele precisa mudar, ele precisa se adaptar assim como um custo, se ele quiser agradecer. Então, boa sorte também, seja lá como você for, é o nosso herói, né? Esse é o primeiro e de estar acertando as cores.
Nicolas Cage para o Superman. Sandrinha, diga aí suas considerações.
Sinceramente, eu não tô esperando muita coisa, eu nem quero ficar esperando, que nem eu falei pra caramba do Homem de Ferro 3, e até agora não assisti, mas eu tô sabendo do que rolou, muito decepcionada, e eu não quero ficar esperando nada.
Foi ridículo.
Não vou criar expectativas não, apesar que eu
não, me seguro. Gostei.
Cala a boca, Renan, você gostou de Constantine, Renan?
Sabe o que me lembrou, eu assistindo o Homem de Ferro 3? Lembrou os Incríveis.
Os Incríveis, né?
Lembrou, cara.
Pô, mas os Incríveis é muito legal, velho.
Eu prefiro os Incríveis ao Homem de Ferro 3, cara.
É um pouquinho. Eu acho que espera.
Sério?
Acho que devia estar na quinta maior posição.
Pô, até os Incríveis foram melhor.
Até os Incríveis, velho.
Até X-Men 3, cara.
Não, é sacanagem. Aí, Sandra, confie no meu julgamento do Homem de Ferro 3.
Tá, eu vou ver depois. Isso aí eu falo.
Claro, tá, você que quer ver o jogo do Bahia, diga aí suas considerações finais aí.
Bom, eu não sou um dos maiores fãs da DC, não, mas sinceramente eu tô torcendo muito pelo sucesso desse filme do Superman, do Super, porque eu sei que se esse aí não der certo, a DC vai engavetar os heróis por muitos anos no cinema. E já que eu gosto e quero ver os heróis no cinema, eu torço muito pra que esse filme dê certo.
Viu? Fala aí essas considerações.
Ô, cara, primeiro eu quero agradecer aí pela paciência.
De nada.
E, cara, tem que dar certo. Eu tô tentando ficar que nem a Sandra não, e não me empolgar, mas a cada trailer, cara, eu fico parecendo um porra,
eu fico
assim, caralho.
Caramba, meu.
Eu fico pensando, porra, vai ser a primeira vez que eu vou assistir um filme do Super no cinema, cara. E porque eu me recusei pra assistir o Return, né?
Ah, pode crer.
E, cara, tem que ser bom esse filme. Até mesmo, tipo, é o que o Todd falou. O futuro dos heróis aí da DC, né? Que vai depender muito desse filme. Então, tu imagina a pressão nas costas do desgraçado do Zack Snyder.
Exatamente.
Ah, mas ele consegue, cara. Eu acho que ele consegue.
Cara, tem que conseguir. Né? E o Superman é o maior herói de todos. Eu tô falando de herói, não que seja o mais legal, mas eu tô falando de herói na palavra mesmo, né? No sentido da palavra. Espero que a gente seja surpreendido. Então é isso, pessoal. Obrigado aí. Dizer que lá o Dark Chief. De vez em quando a gente faz um podcast e de vez em quando eu faço algum post. É isso aí.
Valeu, Nil.
Valeu, Nil.
Henrique, diga essas considerações.
Eu primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar participando aqui do Dark Chief. Queria agradecer e desculpa os problemas técnicos que eu tive no decorrer do podcast. Tá tudo bem. Você contribui muito, acho, mas foi. E em relação ao Superman, eu queria dizer que eu tô esperando muito do filme, mesmo sabendo do fracasso que foi esse Tucker Flush do Zack Snyder, né? Mas eu tô esperando e quero que seja um filme bom. E como eu já vou repetir a terceira vez, como o Todd falou, espero que ele dê uma alavancada nos super-heróis aí da DC e seja um bom filme.
Mas...
só isso mesmo.
Menina, suas considerações finais?
Eu não tô ligando muito assim, tipo, bom no cinema, mas lá, não tô na expectativa de vocês, porque eu não ligo, já aguentei mais de mil anos mesmo. Mas eu acho que no mínimo vai ser divertido.
Vinicinho, dona da nova geração.
Olha, cara,
suas considerações.
Eu realmente quero que o Superman tenha um futuro, que ele viva mais do que eu e que esse filme chute a bunda do Homem de Ferro 3.
É tudo isso, cara. É isso. Eu também acho que, porra, não tenho nem o que falar, mesmo se tivesse foda, querendo ou não. Já tô com a expectativa lá no talo. Tô quase viajando para os Estados Unidos para ver essa porra desse filme.
Nossa!
E o Superman, cara, sei lá, eu não leio o Superman, então pra mim o que aconteceu com ele nos quadrinhos tá de boa. Desde que não cague muito o personagem.
É verdade, cara. Ninguém que lê o Superman, cara.
Pô, não leio o Superman, só leio o que sai dele cadernado, cara. Não, história fechada do Superman é a melhor coisa. Superman contínuo é muito, muito boring, cara. Então é isso, galera. Chegamos ao final. Isso aí, curtam a gente no Facebook, sigam a gente no Twitter.
Sim.
Faça o que vocês quiserem, comentem.
Xinguem o Renan.
Xinguem o Renan nos comentários.
Xinguem nos comentários. Não, não xinga não, porra.
Xinga sim.
Sacaneia ele porque ele terminou o namoro.
E me esperem aí que eu vou trazer as pérolas do início.
É isso aí.
Olha aí.
Tá de volta até puxar.
É isso, galera. Falou.
Falou, gente. Beijo.
Valeu. Que empolgação.
Tchau.